Na verdade, os adolescentes e as crianças são os que mais esquecem dos seus deveres. Eles exigem, eles cobram muito dos pais e dos professores a preservação de seus direitos, mas os deveres eles às vezes se esquecem. Então, eu vou pontuar aqui para que os nossos ouvintes possam ter também conhecimento, os deveres das crianças e dos adolescentes, né? Então, o adolescente e a criança, ele tem dever de respeitar os pais e os responsáveis, de frequentar a escola, cumprir carga horária, respeitar professor, que está muito em desuso, né? A gente tem visto, né? Infelizmente, uma violência crescente dentro das escolas, respeitar o professor, o educador, os funcionários da escola, respeitar o próximo e as diferenças, participar de atividades em família, em comunidade, e isso também, os familiares e a família têm esquecido muito de agregar a criança nas atividades, como você colocou aqui, o celular está muito presente, a tecnologia, e isso é uma forma, às vezes, da mãe colocar o filho de lado. Ah, fica aí brincando no seu celular e deixa eu fazer as minhas coisas, né? Que às vezes também é ficar no celular e na rede social. Então, é muito importante esse convívio, essa convivência da criança, do adolescente em família. Manter limpo e preservar espaços em ambientes públicos, conhecer e cumprir as regras estabelecidas, respeitar a si mesmo, participar de atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer. Sempre que tiver dúvidas sobre seus direitos e deveres, procurar um responsável ou conselho tutelar e proteger o meio ambiente. Então, essas são as obrigações, são os deveres de uma criança e de um adolescente, de forma bastante resumida, né?
Agora, geralmente a criança, doutora, até eu brincava, a gente brincava ontem, o professor ele dava aquelas reguadas na gente e botava a gente na porta da entrada da sala, ajoelhado lá, de castigo. Em cima de joelho, em cima de até, às vezes, tinha aqueles, que milho, que isso é brincadeira, mas colocava ajoelhado ali, de joelho, de castigo. Hoje em dia é o contrário, é o aluno que faz o professor bota o professor de castigo, ameaça aquela coisa toda. Então, às vezes isso também não vem do pátrio poder, não vem da educação, porque os pais se preocupam muito em jogar a responsabilidade deles para o professor?
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca como responsáveis pela criança e pelo adolescente a família, a sociedade e o poder público. Então, veja que o poder público é o terceiro responsável. Então, vem primeiro a família, depois a sociedade organizada ali, de repente, como você colocou, é importante ele frequentar uma igreja, ter um amparo espiritual, e por último, o poder público. E muitas vezes, dentro da família, existe uma inversão de responsabilidade. Os pais acham que os filhos serão educados na escola, quando a escola é responsável por
dar conhecimento.
Exatamente, né? Pela didática, por ensinar a ler, a escrever, a matemática, o português. Essa é a função da escola, quando a família deve educar a criança. E a gente não pode esquecer também que a criança amanhã vai ser o adulto, amanhã eles serão responsáveis pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, e nós seremos os idosos. Se a gente não educou direito, a gente vai sofrer bastante.
Com certeza. A senhora falou dos deveres da criança também. Se a gente for colocar, esses deveres também estão na Constituição brasileira, independentemente de idade, de sexo, de credo, de cor, enfim, porque o que vale ali também é praticamente detalhado para todos nós no dia a dia, né?
Verdade. A lei coloca, né, a criança, assim como o idoso, o deficiente, como um atendimento prioritário. Então, eles têm prioridade nos atendimentos, mas os direitos são iguais para todo cidadão. E também, aliado aos deveres das crianças e dos adolescentes, nós temos os direitos. Eu posso elencar aqui os direitos das crianças?
Pode.
De não sofrer nenhum tipo de violência física, psicológica, de poder expressar seus pensamentos, seu gosto, a sua religião, como você falou, né? São direitos de todo cidadão, mas eu estou pontuando aqui porque é nosso tema, né? De acessar condições dignas de saúde, assistência médica, odontológica, conviver em família e em comunidade, ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte, ser protegido contra o trabalho infantil, ter a proteção de uma família natural ou adotiva. Isso acontece, a gente sabe aqui, inclusive na cidade, desde o dia em que nascer, ter direito ao nome, à nacionalidade, tornar-se assim um cidadão brasileiro. São os direitos que o ECA coloca.
A gente coloca do ECA e também, é lógico, os direitos da criança, que eu falei de 1959. Eu acho que a gente hoje, principalmente na Semana da Criança, os pais se preocupam muito, as pessoas se preocupam muito em buscar um presente, né? Acho que o maior presente que o pai poderia dar é dar realmente, trabalhar e fazer o pátrio poder existir, né? porque muitos deixam a desejar nesse pátrio poder, e as pessoas se esquecem, até no ECA, né? Tem o papel dos pais, os deveres dos pais também para com essas crianças, né, doutor?
Exato, é assumir o papel de pai e de mãe, é assumir a responsabilidade. Como eu falei, às vezes eles delegam isso para o Estado, delega isso para o professor, delega isso, entrega isso para outra pessoa e deixa de exercer a autoridade sobre o filho. E a gente percebe, ali eu lido com muita criança em situação de risco, que a criança vai sendo colocada em risco quando existe negligência da família. E em que consiste? O que, que é essa negligência? É a ausência. Às vezes a mãe está ali fisicamente, mas a mãe não está presente no seu papel, né? Deixa de preparar o alimento, deixa de dar atenção, bota o filho lá no celular, ou pior ainda, na rua, brincando, exposto a vários riscos, seja num campo de futebol, sem a supervisão de um responsável. E isso é negligenciar os direitos da criança, do seu próprio filho, achando que quem tem a responsabilidade de educar e de criar é o colega do futebol. Depois dá no que dá e a gente sabe.
É aquilo que a gente fala, diga com quem antes, que eu diria quem tu és, não é?
Tem que
não
fiscalizar.
É? E muitas das coisas também, às vezes, assim, ah, mas como é que eu vou falar pro meu filho os deveres dele? Como é que eu vou botar na cabeça dele? Aí vem o exemplo, né?
Excelente.
Não é verdade?
O melhor exemplo é a melhor forma de educar. Se o pai dá o exemplo, se o pai mostra responsabilidade, o filho cresce vendo aquilo. Não adianta nada dizer que não pode beber e o pai tá ali todo dia, né, ingerindo a bebida alcoólica, não pode fumar, e o pai está ali todo dia fumando. Então, o exemplo do pai, o exemplo da família é muito importante para a criação e formação do caráter.
E outro ponto fundamental, que hoje a gente fala muito de bullying, aquela coisa toda, nós temos diversas crianças que sofrem com isso, né? E, infelizmente, isso vem de uns anos para cá. Eu não sei o porquê que andou acontecendo isso, porque antigamente já tinha isso. É aquilo que eu até ontem estava brincando. Às vezes tinha esse negócio, a gente tramava no tapa, saía no pé do ouvido, aquela coisa toda, mas depois dali acabou, dali a pouco já estava tudo brincando. Hoje em dia não, hoje infelizmente as crianças, eles brigam e tal, e fica aquela rincha, aí acontece o que acontece, que a gente está vendo aí acontecer em algumas escolas do país, né? Que é o que é lamentável.
Isso, mas isso, essa situação do bullying é importante ressaltar, porque ela fragiliza muito o aspecto emocional, a autoestima da criança, e isso pode fazer com que o crescimento ali, o desenvolvimento tenha prejuízo e acarrete ali situações sérias, graves, como a gente vê o crescente número de suicídio, problemas psicológicos na adolescência. É importante a gente tentar extirpar isso, educando os nossos filhos para que eles respeitem o direito do coleguinha.
E até ontem eu achei um absurdo, particularmente eu achei um absurdo, o presidente da República vetou uma lei que eu acho que agora vai para o Congresso Nacional e de repente vai voltar e vai ser colocado em prática, para se colocar psicólogo em escolas, né? Eu acho que é fundamental, que hoje não adianta também a gente falar que é só o pai, a mãe ou o professor. Eu acho que a psicologia hoje tem que estar aliada com a educação, né? Porque às vezes a criança não fala para o pai, não fala para a mãe, não fala, mas para o psicólogo ele fala. Que ele tem a forma de conversar com a criança.
Exato,
né?
E o Estado também é responsável por essa formação. Ele não é o primeiro responsável, mas ele está dentre os obrigados à formação do jovem, né, da criança e do adolescente. E nada melhor do que um profissional da área específica que possa ali ter ouvidos e orientar, amparar, de repente até fazer o tratamento, acompanhar um tratamento terapêutico com a criança ou adolescente que sofre esse tipo de situação.
Só para colocar, ele vetou integralmente um projeto de lei que obriga as escolas públicas a contar com profissionais de psicologia e assistência social. O veto está publicado no Diário Oficial de ontem, mas com certeza deverá ir para voltar para a Câmara e vai ser derrubado. Eu acho que é essencial, né? Já que temos aí dentro das escolas crianças, né, hoje com síndrome de Down, crianças especiais, por que não ter um psicólogo lá dentro também, não é?
Muito importante.
E uma assistência social também, que eu acho que é fundamental.
Até para a inclusão dessas
porque
crianças.
Às vezes o pai e a mãe falam, meu filho não é louco para levar num psicólogo.
Não,
então, não existe.
Não.
Hoje, todos, até nós, pessoas, né, se tivermos condições, temos que procurar um psicólogo.
É
uma ajuda emocional no dia a dia.
Exatamente.
Né?
A gente não pode ter essa visão aí limitada de que o profissional dessa área é para tratamento desse tipo de deficiência. Não, ele é um orientador. É bastante importante a gente ter alguém isento de qualquer amizade ou de qualquer relacionamento familiar para orientar.
Às vezes até aquela criança que às vezes é rebelde demais, é uma conversa, né? Vai poder tirar e trazer a informação daquilo que ela está passando, né?
Importante demais.
Infelizmente a gente não tem essas coisas no nosso país, o que gostaríamos que tivesse, não é? Agora, dentro de tudo isso que a gente falou, doutora, a gente passa por tudo, mas sempre continua a responsabilidade sendo de pai, de mãe, né? Que convive no dia a dia com a criança, né?
Não sou eu que estou dizendo, nem você, é a lei que diz isso.
Parece que é a amostra do dia a dia, né? E porque hoje também a lei também, às vezes se a gente for ver dentro, no bojo da lei mesmo, a gente vai falar, puxa vida, antigamente a gente apanhava de vara de marmelo, de cordão de ferro, de cipó, que doía para lá, e a gente não reclamava, o pai olhava para a gente, a gente já sentia, hoje em dia não, hoje em dia houve muita, vamos dizer assim, uma liberdade, porque a sociedade, inclusive, cobra, né? Essa liberdade, às vezes, até... mas não é bom o negócio, você dá muita liberdade para a criança. Tudo tem o seu jeito, né? Tudo tem o seu jeito. É a mesma coisa, eu falo, eu apanhei que nem um gato dentro do saco da criança, porque aprontava demais. Só que meus filhos, eu só teve um piso uma vez na vida, em 35 anos que eles têm, pra você ter uma ideia. Então, quer dizer, é a condição de conversar, né? É a forma de você coibir a criança. E hoje há jeito, há meios, não é preciso bater, né?
Como o crime da minha mãe já está prescrito, dela ter dado vassoura.
Então...
dela já está prescrito, eu posso falar agora. Mas o que acontece às vezes, e eu penso, né, é que os pais, interpretando de forma errada a lei, se eximem de educar seus filhos.
Sim.
Né? E a gente sabe que para educar, você disse aqui só uma vez, né, precisou agir de forma mais severa com seu filho, mas o que a gente vê é que muitas vezes os pais, apoiados de forma errada na lei, dizem, eu não posso fazer tal coisa, porque depois eu vou ser responsabilizado. Pode sim, não só pode como deve, a responsabilidade é sua como pai, como mãe, de educar seu filho. Não pode espancar, isso é evidente, a gente sabe, mas a educação pode ser oferecida de diversas maneiras, especialmente com exemplo.
Exatamente, é aquilo que a gente colocou no começo, que o exemplo é fundamental.
E com rigor. Ninguém está dizendo aqui que é com mão leve ou de
não.
Forma... tem que ter rigor.
Não passar a mão na cabeça,
exigir,
não.
Exigir a contraprestação ali, a gente faz tudo pelos filhos hoje, eu vejo que faz mais do que devia, mas eles precisam ter a contraprestação dele. Uma louça para lavar, um chão para varrer, um adolescente, é importante ele aprender, porque na fase adulta vai ser necessário que ele tenha tido essa orientação desde jovem na sua casa.
Porque até cito às vezes um exemplo da professora Maria Carlos Zambon, que Deus o tenha, e até leva o nome do nosso museu, e ela contou uma historinha uma vez de um rapaz, a mãe foi visitar aquele moleque na cadeia, e ele deu uma mordida no ouvido da mãe quando ela pôs para ele falar uma coisinha para ela. Aí, o porquê? Não, é porque se você tivesse me educado quando eu roubei a primeira vez, eu não estaria aqui dentro dessa jaula. Então é só para sintetizar. Então, pai e a mãe
são os primeiros responsáveis.
Às vezes não adianta, meu filho, não sei o que eu fiz, eu dei a mesma educação para um para o outro, mas às vezes a gente acha que deu a mesma educação.
A mão, às vezes, foi mais frágil.
Mais frágil para um para o outro. Mas, doutor, nós temos também um trabalho que é desenvolvido saindo dessa parte de leis e tal. Nós temos um trabalho que é desenvolvido com as nossas crianças aqui, é o trabalho que a senhora faz e que é o que a população pode colaborar nesse sentido.
Olha, hoje a gente, eu queria pedir ajuda da população. Nós estamos com uma proposta ali de reforma da Casa Lar. A Casa Lar é uma entidade ali que não é governamental e vem sobrevivendo com a ajuda da nossa sociedade. Então, quem puder colaborar, está sendo feita uma reforma, pintura, a parte, estamos tentando gramar ali toda a parte externa, fazer um parquinho. Então, quem puder colaborar, eu vou deixar na rádio a conta da... utilizada, do dinheiro que será utilizado só para essa reforma, e vou deixar também a conta da própria Casa Lar para quem quiser ajudar com as crianças, né? Então eu vou deixar as duas, a da Casa Lar para a reforma e a da Casa Lar para aqueles que querem ajudar só com as crianças, às vezes quer que o dinheiro seja revertido para as crianças.
Como é que é essa Casa Lar, doutora?
Ela fica ali, sabe onde é o restaurante da Val?
Uhum.
Seguindo do fórum, é uma Casa Lar que recebe crianças em situação de risco, que o Poder Judiciário determinou a suspensão ou a destituição, a gente ainda não tem nenhuma.
A Bezerra de Menezes.
Exato,
né?
Essa é a Casa Lar.
É a Casa Lar Bezerra de Menezes.
Exatamente.
Que faz um trabalho fantástico,
exato,
né?
Exato, eles acolhem ali, hoje eles têm 11 crianças, a acasalar sobre a direção do seu Dorival, bastante responsável. E são 11 crianças acolhidas, todas com ordem judicial, e os processos dessas crianças tramitam no fórum. Inclusive, queria ouvir a população aí, no, através do site da rádio, a ideia, em conjunto com o promotor, né, o Ministério Público, é de lançar aqui na cidade o projeto Apadrinhamento Afetivo. O apadrinhamento é um projeto que um casal, uma pessoa pode apadrinhar uma criança, alguém que queira auxiliar e acompanhar a vida dessa criança ou desse adolescente que está lá no abrigo, e que não tenha muita possibilidade de ser adotado, ou até que tenha possibilidade de ser adotado, mas que aos finais de semana queira passear e possa, né? Então a gente vai lançar, eu quero ouvir a opinião.
Isso já é uma coisa que existe em alguns locais, né?
Isso, existe, nós estamos sendo incentivados aí pelo Tribunal de Justiça para lançar esse projeto em todas as cidades. Eu tive num estudo na última semana ali, e a ideia é que funciona muito bem nos outros municípios em que já existe. Eu quero ouvir a população. Então, seriam casais que se cadastrariam conosco lá no fórum, apresentando documentos, tem alguns requisitos aqui, disponibilidade de tempo, mais de 21 anos, participar de oficinas e projetos, ser orientado pela nossa equipe técnica, consentir visitas nas casas para a gente ver se o ambiente que as crianças serão recebidas é adequado, e a partir daí, uma vez cadastrado, pode fazer a visita para as crianças e, em alguns casos, até com a saída da criança no final de semana, para que as crianças possam passar Natal, aniversário, junto dessa família.
Que ali as crianças, ali são crianças de pais que infelizmente, né, cometeram alguma coisa e não, infelizmente não tem condição nem de colocar, que tem muitos ali que... E a gente sabe que existem muitas pessoas que fazem trabalho voluntário, cabeleireiros, aquela coisa toda, até médicos que participam, né, que ajudam ali o seu Dorival. Enfim, e até que idade são as crianças ali, doutora?
Olha, pelo estatuto deles, eles deveriam receber até 6 anos, hoje a gente tem crianças acima dessa idade. A criança mais velha, 10 anos, a criança mais velha. Então, assim, eles estão excedendo a idade limite, porque não temos uma outra casa municipal que possa receber essas crianças. Então, a gente junta, ali são meninos e meninas, o número de 11 hoje, e se a população tiver de acordo, a gente vai lançar.
Nenhum deles está em situação de adoção.
É. Muitos deles, os processos de destituição, que é o processo que objetiva...
tirar o pato poder, né?
Isso, cindir esse poder familiar, para que eles futuramente sejam colocados em situação de adoção.
Como está a situação de adoção hoje em Bandeirantes, doutora? Existem muitos na fila?
Muitos casais?
É.
Sim, nossa fila, eu tenho aproximadamente 10 casais. No ano passado tivemos adoção, ano retrasado tivemos adoção. A fila vem seguindo.
Né?
Ela não cresceu muito, mas ela vem seguindo a ordem cronológica de inscrição, sempre do mais antigo para o mais novo, obedecendo o perfil da criança escolhida, porque cada casal indica um perfil de criança. Uhum. Antes a gente tinha muito aquela ideia de que a criança indicada era sempre entre 0 meses, né, o recém-nascido, até 2 anos de idade. Hoje o perfil aumentou
um
bastante. Sim.
Aumentou
bastante. Há uma
e
aceitação.
As crianças que estão lá têm a chance, a partir
sim,
do momento
inclusive,
de tirar do pátrio poder, serem
inclusive
adotadas.
Inclusive na nossa fila mesmo, obedecendo o nosso cadastro, porque a gente só passa para cadastro de outra cidade quando na nossa fila não tem ninguém com o perfil daquela criança. Aí a gente passa para a lista do estado do Paraná, mas na nossa, dos nossos processos de criança aqui, todos a gente conseguiu a inclusão na nossa cidade.
Tá, então as pessoas que querem apadrinhar essas crianças que estão lá na Casa Lar hoje,
procura,
podem entrar
fórum
em contato.
Vamos tentar aí que a comunidade se manifeste sobre a possibilidade aí, o que eles acham, o que a nossa sociedade acha, a nossa cidade.
É, de 10 crianças, acho que é mais. São 10 crianças que nós temos lá?
11
crianças, acho que é rapidinho, né?
Eu acho que o pessoal vai
acolher, porque com certeza.
Só procurar o fórum ali que a gente vai fazer o cadastro.
Isso é para apadrinhar a criança, para
não é para adotar.
Não é para adotar, né? Quem sabe até futuramente pode até.
A lei coloca que o casal que apadrinha não é o casal indicado para adotar.
Até ela ser adotada, né?
Sim.
Ali, às vezes, depois de adotada, até mesmo em contato com a família que adotar, pode até ter a convivência, porque às vezes pega uma convivência, né?
captou a ideia certinha.
É,
é essa
verdade?
Mesma ideia.
Então a criança.
É essa
ali,
mesma ideia. É,
às vezes a pessoa, puxa vida, não tem a criança no final de semana. O que, que eu vou fazer? Né? Tem aqueles
vou pra
casais.
Casa do tio tal, né?
É, que é o vai tio pra casa que é do tio, passa lá, vai passear, sai com a criança. Eu acho que é legal isso aí. Então
e
são
vezes,
só 11 crianças.
Às
né?
vezes o casal já é mais idoso, os filhos já estão estudando fora da cidade, ele não tem contato com criança, mas ele gostaria de ter. E aí ele vai lá na casa lá, depois de ter feito o cadastro conosco, pega a criança, passeia um pouquinho fora da cidade, sempre com autorização nossa, e volta e fez aí sua boa ação e a criança também está satisfeita.
É que as pessoas vão entrando aqui, eu não abro alguma coisa aqui, porque é muita gente que quer, como é que eu faço para lá com a juíza, como é que é isso aqui? Gente, a disposição de um magistrado não é fácil, gente. Vamos dizer assim, eu queria conversar com a juíza. E, gente, existe um trabalho que...
Eu vou explicar, então, para que as pessoas entendam. O juiz não pode fazer atendimento ao público, não pode fazer atendimento particular. Até porque a orientação é do tribunal, não coloquei a regra. Qualquer advogado tem acesso ao meu gabinete, eles sabem disso. Mas se eu atender uma parte, pessoa interessada em propor uma ação, eu não posso julgar aquele processo. Eu tenho que me afastar do processo. Então, se eu orientar, se eu conversar, se a pessoa me contar, eu tenho que me afastar do processo.
E nesse caso aqui, é outra conversa, gente. Isso aqui é outra coisa, você quer casa lá, é para a pessoa ser apadrinhada, apadrinhar uma criança... colocar, e esse é um trabalho desenvolvido pela promotoria e pela vara da infância.
Isso mesmo.
Alguma coisa mais, doutora?
Agradecer a oportunidade que vocês deram aqui para a gente conversar um pouquinho com o pessoal da nossa cidade e esclarecer a questão dos direitos e deveres das crianças.
E feliz dia das crianças.
Feliz dia das crianças, é isso mesmo.
E vão apadrinhar, gente. Entra em contato para poder... já passou da hora. Ultrapassamos para poder apadrinhar. É só entrar em contato com o fórum.
Lá no cartório da vara criminal e anexos.
Da vara criminal e anexos, tá?